A partir da aula passada do nosso curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica, um curso muito longo, estamos tendo agora o primeiro semestre dele, depois virão outros dois. E neste primeiro semestre estamos vendo os filósofos antigos, a Grécia, todas as raízes gregas da filosofia clínica. Agora entramos na fase pós-Plotino, que é essa fase que inicia ali na patrística, né? Aqueles primeiros padres com muitos problemas, tentando constituir as bases não apenas do cristianismo, mas eles tinham uma missão muito complicada de conciliar elementos filosóficos com elementos religiosos. E havia muitos problemas assim técnicos, né, na patrística, porque até quanto às missas, quer dizer, muita coisa ainda era do judaísmo, outras coisas já eram cristãs. Isso precisava ser depurado, precisava ser trabalhado, e também havia problemas de época. Vocês sabem quando Paulo, agora quando o grupo que vai à Grécia daqui 2 semanas, nós estaremos exatamente ali, na Ágora, em Atenas, no Partenon, e à nossa esquerda, aquela grande pedra branca na qual Paulo fez a primeira pregação dele ali. Só que Paulo chegou e pregou para intelectuais gregos, pessoas que, quando ouviram aquele discurso, olharam para ele com um olhar cético. Para eles não fazia o menor sentido. Aliás, aqueles primeiros cristãos ali passaram problemas por isso, de adaptação, de intercessão, porque eles eram tidos como criaturas, assim para dizer, assim, eles estranhavam pregando aquele Deus único, e um Deus que morreu flagelado, morreu pichado, morreu numa cruz. Um Messias que pregava parábolas. Para eles aquilo tudo era muito esquisito, sobretudo para os intelectuais gregos. Foi aos poucos que isso começa a se sedimentar. Então, toda essa fase que vai ali da patrística até propriamente quando começam as luzes, as primeiras faculdades ali ao norte da Itália, nós faremos uma aula à parte sobre isso, tá? Eu vou fazer toda essa aula para vocês e para que vocês possam estudar e aprofundar. Será um encarte dentro do nosso programa. Há muitos elementos bonitos, profundos durante a Idade Média, ainda que seja tido como uma filosofia menor, uma filosofia de comentadores, basicamente de Platão, Aristóteles. Não há muito ainda, por enquanto, há muito a se trabalhar em pesquisa sobre isso. Mas hoje nós vamos fazer a segunda parte da aula que fizemos na semana passada. Na semana passada, nós pegamos a historicidade da humanidade, segundo um autor da nossa época que nos é amistoso, que nos é próximo. Segundo a abordagem, a narrativa dele, a mesma que utilizamos usualmente nas nossas faculdades, nas nossas instituições, e fizemos uma conversação problemática, não é, sobre os preceitos filosóficos. E hoje faremos a segunda etapa. Acho que vocês não considerarão menos curioso que vamos fazer aqui. O sentido do que nós vamos trabalhar aqui é precisamente preparar os colegas para fazermos essa longa transição da Idade Média, da filosofia medieval, que vai da patrística até as primeiras faculdades ao norte da Itália, e então dali vamos para a filosofia moderna. Aí já entramos lá em Descartes, aquele pessoal. Então é oportuno que a gente faça aqui essa segunda parte. Essa aula, ela puxa de todos nós as nossas essências filosóficas, por assim dizer. É o que nós vamos fazer agora. Então, agora à tarde, eu pedi para a Giovanni abrir aqui a biblioteca para mim. Comecei a folhear muitos livros, obras que eu já conhecia, para ver qual se adequava melhor ao nosso trabalho aqui. Encontrei uma que eu acho assim. Quando eu coloquei os olhos sobre essa obra, na mesma hora eu disse: é essa, e pronto, não precisa outra, não. Parei a procura na hora. Estava me dirigindo ali para a coleção completa do Machado de Assis, mas esta aqui realmente, não, ela, pelos muitos aspectos que ela traz, ela vai nos atender. E a autora, essa escritora, olhem, ela é tida provavelmente como a escritora de origem israelita mais conceituada desde daqueles autores lá da Europa Oriental. Ela é nascida na Rússia, né? Na parte leste da Rússia, mas ela praticamente só nasceu lá. Os pais imediatamente a trouxeram para o Brasil. Ela tinha uma irmãzinha menor, tanto que em todos os registros que se tem dela, ela não se diz brasileira, ela se diz pernambucana. Era como ela gostava de se apresentar. Quando botava nacionalidade, pernambucana. Isso que depois eles vão morar no Rio de Janeiro, e lá ela vai fazer faculdade de Direito e se torna uma escritora muitíssimo apreciada na nossa cultura, na nossa época. E, de fato, ela se traduz por brasileira, ela respira essa essência brasileira, não é? A partir daquelas raízes de Darcy Ribeiro, etc. Eu me refiro a Clarice Lispector. É com ela que vamos conversar, e vamos conversar muito, porque aqui nessa obra, As Palavras, da Rocco, né, é uma obra com a curadoria de Roberto Corrêa dos Santos, ele trouxe um encarte imenso de muitas obras dela. Ela escreveu muito, vocês sabem, e aqui, essas folhinhas que vocês veem na obra, é o que vamos trabalhar, que o professor separou. Bem, a intenção da nossa aula de hoje, ela é singela, mas ela é trabalhosa e vai nos chamar a essa essência filosófica, ok? Na outra aula, o que nós vimos? Nós vimos como uma leitura historiográfica, ela pode nos causar atrapalhos, elas podem, uma leitura historiográfica, ela pode nos levar para muito longe da filosofia propriamente. Aqui, com a ajuda da Clarice Lispector, nós vamos fazer uma recíproca de inversão e vamos entrar na pele do filósofo. Nós vamos entrar na pele daquele que constrói filosofia, daquele que se faz filósofo ou que se torna filósofo. E isso é muito importante. Agora, quando nos aproximamos desses filósofos que nos serão muito mais amistosos e nos dirão muito mais do que dizia alguém como Aristóteles, Platão, não é? Quando nos aproximamos desses filósofos, e praticamente são todos filósofos europeus, não é? Já estamos muito mais dentro do nosso quintal. Então, para isso, essa aula se torna bastante próxima, ok? Vamos ver então alguns elementos, e à medida que estivermos trabalhando, nós vamos conversar. Já de antemão, eu vou fazer uma pausa no gravador, porque eu vou perguntar a cada um de vocês aspectos pessoais. A gente não grava isso, claro, nas nossas aulas. Sobre o ser filósofo, fazer filosofia, construir filosofia. Então, deixa eu desligar aqui para conversar com vocês. Bem, após termos ouvido as colocações dos colegas, as várias colocações sobre o que é o filosofar, o que é, como vivenciam essa experiência de construir elementos filosóficos de vivenciá-los, agora vamos então ao texto para conversarmos também isso que os colegas colocaram com o que vem a seguir. Em todo o tempo do que eu vou estar agora colocando, eu vou fazer várias retroações, vários movimentos também para frente, em direção ao desfecho. Vou me deslocar por autores e por filósofos nessa conversação, ok? Logo vocês já vão compreender o intuito dessas movimentações todas, elas começam a ficar bastante evidentes. Vejam, a Clarice Lispector, ela tinha como uma das características a alteridade, a abertura para o mundo dela. E não era uma abertura no sentido de vou trilhar uma rota, por exemplo, das flores, e o que eu encontrar nesta rota eu vou descrever. A rota dela não era assim. A rota dela era mais como um giro de peão, no qual ela, ao rodar, ela considerava várias coisas. Então nós encontramos a Clarice falando de política, falando de filosofia, falando de literatura, falando dela mesma. Vamos ver isso de perto. Olhem o que ela coloca aqui, ó. Ela começa a falar sobre algumas artes, alguns elementos do conhecimento humano. Eu tenho o maior respeito por gramática e pretendo nunca lidar conscientemente com ela. Em matéria de escrever certo, escrevo mais ou menos certo de ouvido, por intuição, pois o certo sempre me soa melhor. Bem, vamos então nos aproximar. Clarice está nos mostrando que ela, como pensadora, como escritora, ela tem um respeito profundo pela gramática e isso consiste em não lidar conscientemente com a gramática, mas em fazer aquilo que, para ela, pelo ouvido, é o certo. Uma gramática pelo ouvido. Olhem como Clarice está nos colocando. Em seguida, num outro ponto, ela fala: eu tenho muito pouco a dizer sobre magia e acho que o contato com o sobrenatural é feito em silêncio e numa profunda meditação solitária. Então vejam, quando ela vai considerar tudo que é transcendente, ela se recolhe nesse silêncio. E quando ela vai para fora, para escrever, para nos dar contas disso, ela cuida muito mais da gramática do ouvido do que da gramática da escrita. Então, olhem o que ela vai nos dizer sobre a inspiração. A inspiração, para qualquer forma de arte, tem um toque mágico. Porque a criação é absolutamente inexplicável. Eu não creio que a inspiração venha lá do sobrenatural. Suponho que emerge do mais profundo eu de cada pessoa, das profundezas do inconsciente individual, do coletivo cósmico, o que não deixa de ser forma, de certa forma, ser um pouco sobrenatural. E acontece que tudo que vive e que chamamos de natural é, em última instância, sobrenatural. Muito bem. Estamos diante de uma pensadora que nos fala que, para ela, a própria inspiração de onde surge isso que ela acaba de nos contar não é explicável. Para ela, não é. Tá? Não crê que isso venha de qualquer coisa sobrenatural, mas sim de um elemento natural, concreto. E que, no entanto, isso não deixa de ser algo que transcende, portanto, é sobrenatural. Muito bem. Se estamos diante de um filósofo, e nós vimos os pré-socráticos, não é? Vários deles que se aproximariam muito do pensamento aqui da Clarice Lispector. No entanto, há diferenciações como pensadores datados, contextualizados, tal qual ela é, de épocas. A Clarice nasceu em 1920 e veio a falecer agora, que 77, 78, perto da década de 80, é que ela vem a falecer. Viveu elementos muito sérios na vida dela, desde a perseguição. Aliás, ela veio parar aqui no Brasil por conta da perseguição aos judeus lá da Rússia, que é terrível, né, na época em que ela era criança. Então a família toda vem para cá, tudo. Ela é uma pensadora de uma época, encartada em uma época, né, indexada a fatores categoriais da época dela aqui no Brasil e tudo. E essa autora, diferente de um daqueles pré-socráticos, que pegava um elemento desses, como que ela colocou, e centrava aqui toda a filosofia deles. Não é assim que muitos faziam? E explicavam sempre outras coisas a partir desse prisma. Faziam assim suas construções. Veremos que depois, quando caminharmos para os filósofos modernos, Descartes, mais para frente, vamos ver outros autores, vocês notarão que é muito comum pegar um ponto, uma perspectiva sobre os elementos, e por essa luneta girar para as várias direções, sempre procurando elementos que vão fundamentar, substanciar esses elementos e tudo mais. Mas quando tratamos de alguém como Clarice Lispector, nós podemos então destituí-la do fator filosófico. Podemos dizer, ela é uma diletante da existência. Ela escreve para todos os lados, mas nada disso propriamente ela vai fundamentar filosoficamente. Ao dizer isso, um leitor, somente se for apressado, provavelmente conseguirá dizer isso, porque se ele pegar as páginas todas que temos aqui, são muitas, centenas de páginas dessa obra de compilação do texto dela, dificilmente ele terá essa mesma ideia. O fundamento filosófico da Clarice Lispector está exatamente nesse giro existencial, no qual ela vai para todas as coisas. E logo, logo que nos aprofundamos no modo de ser dela, começamos a compreender como ela constrói esta filosofia que a caracteriza, que surge na forma de uma crônica, surge na forma de uma narrativa, surge na forma de pedaços, mas não deixa de ser uma filosofia. Não poderíamos dizer que ela é menos fundamentada do que um fator rigoroso pautado na racionalidade, cujas fraquezas vimos inclusive na aula passada, ok? Se pego alguém como Clarice Lispector e digo, isso que você faz não pode ser filosófico, não pode ser tido como filosofia, não pelo menos dentro da tradição filosófica, e então incorro em um novo problema. Não na tradição filosófica? Ora, vocês viram alguns autores aqui que estudamos, o próprio Platão, o próprio Aristóteles, quando caminha no que ele imagina um motor imóvel lá no início, qual o fundamento disso, a não ser uma construção baseada em certos prejuízos, em certas coerências internas de vida? Estaria tão errada Clarice Lispector por fazer uma filosofia dessa, na qual as pautas não seguem propriamente o teor da racionalidade, mas nem por isso explicam menos que a racionalidade. Muito do que ela coloca, para nós que somos contemporâneos, alguns conterrâneos, ora, se torna bastante tranquilo e compreensível. E o próprio fundamento das nossas bases categoriais, conversando com as bases categoriais dela, e as interseções de EPs promovem o entendimento que faz das palavras dela também filosofia. Agora vamos girar com a Clarice, vamos ver isso que estamos colocando. Será mesmo que é assim? A Clarice foi uma mulher que caminhava pelas ruas, com a beleza dela, com a plasticidade dela, com as saias que ela gostava muito de usar, ao vento, e aí então ela olhava para uma direção e construía determinada reflexão. Qual era o método? Qual era a construção filosófica da Clarice? Basicamente, ela tomava as leituras que ela fez durante a vida, as vivências que ela teve durante a vida, sobretudo sensoriais, conversava com reflexões, deixava que o elemento poético, filosófico entrasse livremente aí, arrumasse as palavras, às vezes com perda na exatidão, mas ela não se importava com isso. E então ela construía. E para onde ela girava, parece que temos aqui a essência da Clarice Lispector. Querem ver? Olhem quando ela fala sobre política, naquela época do Rio de Janeiro, imagina, ela estudou direito na Universidade Federal, naquela época não era a Universidade Federal, ela tinha, se eu não me engano, na Universidade Brasileira, Universidade do Brasil, tinha um outro nome. Olhem como ela fala. Temos fome de saber de nós e grande urgência, porque estamos precisando de nós mesmos mais do que dos outros. Estamos precisando de nós mesmos mais do que dos outros. Quando eu falo de tomada de nossa realidade, não estou nem sequer à beira da palavra patriotismo. Ela colocou entre aspas isso. Pelo menos na concepção usual do termo, não se trata nessa maior posse de nós mesmos, de enaltecer qualidades, de ufanismo e nem sequer de procurar qualidades. A nossa evidente tendência nacionalista não provém de nenhuma vontade de isolamento, é um movimento, sobretudo, de autoconhecimento. Legítimo, assim como qualquer movimento de arte, é sempre movimento de conhecimento, não importa se de consequências nacionais ou internacionais. Nossas várzeas têm mais flores, isso ela colocou entre aspas, e este é um verso da Canção do Exílio, o poema mais conhecido de Gonçalves Dias, figura importante deste movimento romântico brasileiro, cedeu lugar à procura muito mais grave, de constelações a uma procura muito mais bela de nós mesmos, porque é feita com esforço, rejeições, dor, espantos e alegria. E quem conhece mais profundamente os textos da Clarice Lispector sabe a que contextualizar o que ela está falando. Em filosofia clínica, quando no consultório atendemos um poeta, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, o que fazemos? Se ele me traz a canção Construção e me pede analise, doutor, para mim, me ajude a compreender melhor, eu vou pegar esse texto, Construção, e vou colocá-lo na trajetória de vida dele, no contexto em que ela surge, em que ela foi escrita, ou em que ela está sendo escrita, e com o que se refere a ela, na medida em que isso me é possível fazer. E a partir daí, diremos, olha, provavelmente era uma resposta sua a uma ditadura que não te deixava falar o que você queria. Assim, quando lemos esse encarte, esse texto que eu li da Clarice Lispector, e botando isso na historicidade dela, colocando isso ao longo da trajetória de vida dela, e como ela compreendia as coisas segundo a estrutura de pensamento dela, sabe o que temos? Clarice não conseguia escrever uma política para fora, universalista. A política dela, política propriamente partidária, política nacional, patriótica, levava em conta este sujeito, este eu. E era um eu, tal como ela coloca aqui, ó, não importa se as consequências nacionais e internacionais, nós precisamos de nós mesmos mais do que precisamos dos outros. Foi o que ela escreveu. Ou seja, essa política precisa me levar em conta os meus sentimentos de pessoa, as minhas emoções, as minhas coisas. Assim era para Clarice. E será que quando ela considera outras coisas, ela vai se afastar desses fundamentos? E será tudo diferente? Podemos ver. Nesta parte aqui da obra Correspondência, olhem o que ela nos coloca. Olhem como, à medida que avançamos em Clarice Lispector, começamos a compreender sua filosofia, sua maneira de construir filosofia. E sabem muito bem vocês que trabalham com o professor que nas nossas próximas aulas, em vários momentos, quando vocês estiverem inebriados em Descartes, que era um filósofo que a era arrebatava, não é? Em Voltaire, em outros, eu vou parar a aula às vezes e vou dizer: lembram do que vimos lá na Clarice Lispector sobre como se constrói filosofia, sobre como ela flui. Aqui, no caso de Descartes, ela está fluindo de onde? De onde da estrutura de pensamento deste homem flui essa filosofia? A que ela responde? A que ela se propõe? Para onde ela se dirige? Clarice Lispector escreveu: aquela ideia de me mandar num embrulho para alguém ocorre-me de vez em quando, como o ideal. Tão cansado eu fico às vezes de estar sempre de pé, segurando eu mesma as minhas rédeas. Eu ia lhe contar como eu tenho escrito, como eu tenho duvidado, como eu acho horrível o que eu tenho escrito e como às vezes me parece sufocante de bom o que tenho escrito. E dois dias depois aquilo não vale mais nada. Como eu tenho aprendido a ser paciente, como é ruim ser paciente. Como eu tenho medo de ser uma escritora bem instalada, como eu tenho medo de usar minhas próprias palavras e de me explorar. Vamos voltar um pouco. Para ela, essas questões todas são explicáveis, elas são, ou ela diz que não, que isso vem de algo que surge como uma intuição, como uma brotação. Estão vendo? Eu queria escrever agora um livro limpo e calmo, sem nenhuma palavra forte, mas alguma coisa real, real como a gente sonha. Tudo passa. É essa a minha convicção mais moderna. Clarice nos traz vários caleidoscópios. Ela não segue aquela trilha que nós encontramos na filosofia, na qual um argumento vem depois de um segundo argumento, e então um terceiro, e temos as exemplificações, e temos as conclusões, e então uma retomada, e um outro encaminhamento, e trazendo exemplos daquilo que está nessa trilha. Ela não faz isso. Ela gira. Gira como um carrossel, para vários lados, e para onde ela vai, conforme sempre os mesmos elementos, ok? As leituras dela, os prejuízos que ela forma, as vivências, então, os dados sensoriais que se registram nela, e então os elementos da racionalidade, e aí ela permite que dentro disso a poesia venha, e às vezes despenteie um verso, ela não quer a exatidão, e ela segue, e quando ela faz isso, ela constrói a filosofia dela, pessoal, no mundo. Eis Clarice Lispector. Eis a filosofia existencial dela. Vou ler mais um trecho e tenho uma pergunta para os senhores. Quando ela fala sobre as pessoas que ela conheceu no mundo, as várias pessoas, olhem o que ela vai nos contar. Eu conheci várias pessoas simpáticas. Muitas esnobíssimas, de feitio duro e impiedoso, embora sem jamais fazer maldades. E eu acho graça em ouvi-las falar de nobrezas, aristocracias, e de me ver sentada lá no meio delas com o ar mais gentil e delicado que eu possa achar. Nunca ouvi tanta bobagem séria e irremediável como nesse mês de viagem. Gente cheia de certezas e de julgamentos, de vida vazia e entupida de prazeres sociais e delicadezas. É evidente que é preciso conhecer a verdadeira pessoa embaixo de tudo isso. Mas, por mais protetora dos animais que eu seja, a tarefa é difícil. A Clarice viajava muito e ela tinha essas considerações aqui. Vejam como ela constrói a filosofia dela. Que tal se eu dissesse para Clarice Lispector: pare imediatamente, isso não é filosofia. Não posso considerar isso filosofia, Clarice. Como posso levar a sério isso que você coloca? E ela diz: considere a minha historicidade, considere a minha estrutura do pensamento e encarte isso que eu acabei de lhe dizer lá, e você verá que eu sou assim. Essa é a minha forma usual de ser, de olhar pessoas conversando sobre essas coisas que eu digo que são bobagens e que por baixo delas as verdadeiras pessoas devem surgir. E coloque isso com relação a todo o resto que você e seus alunos estão lendo, professor. E então o senhor saberá que não sou menos filósofo em relação a vocês. E nem mais somos filósofos. Provavelmente essa seria uma fala da Clarice Lispector para nós. Então ela nos conta de alguns personagens, aliás, ela lia muito, então volta e meia ela nos surpreende no meio dos trechos delas com autores. Antes de eu ler isso, quero perguntar, como acham que ela se referiria a autores? Ela pararia tudo o que está fazendo e mergulharia numa linguagem agora formal, daquela que nós instituímos no dado policialesco, filosófico, formal? Se ela falasse de um Kafka, de um Hemingway, ela faria isso? Vejam, vamos ler o que ela fala. Quando ela lê Proust, Marcel Proust. Eu pensava que ia gostar de Proust, como se gosta das coisas esmagadoras. Mas, com grande surpresa, vejo que tenho um prazer enorme e sincero de ler Proust. Acho naturalíssimo, nada cacete, nada imponente, pelo contrário, de uma modéstia intelectual que nunca se sacrifica por um brilho, por uma imagem. Você concorda? Para quem leu esse escritor, Em Busca do Tempo Perdido, isso que ela fala, a gente fica assim, que isso? Onde é que ela viu esse naturalíssimo de Proust, né? Que é tão rebuscado às vezes que fica assim, a gente fica cansado diante dos textos dele. De onde ela tirou isso? Que de uma modéstia intelectual que nunca se sacrifica por um brilho. Será que ela se refere àquela mania do escritor de sempre refazer pelo preciosismo, de contar 20 vezes a mesma coisa para ajustar uma ideia que ele queria nos colocar e nos cansa a exaustão? É isso que ela quer dizer? Para ela foi assim. Mas eu não consigo entender esse comentário dela destituindo todo o resto da filosofia de vida dela, da filosofia existencial da Clarice nesse contexto. E vejam, meus queridos colegas e alunos, é dessa forma que provavelmente um filósofo clínico, em muitos casos, poderá se aproximar de um colega filósofo ao estudar sua obra. É dessa forma que, em muitos casos, podemos nos aproximar e tornar humanos e amistosos conosco, e solidários e fraternos, e podemos caminhar filosoficamente com filósofos como Wittgenstein, que farão parte deste curso, que fará parte desse curso, Heidegger, Habermas e muitos outros que estudaremos. Ou podemos tratá-los como com a formalidade que o papel e a letra impressa fazem muitas vezes parecer, lá distantes, no distante mundo de Saturno, e nós lendo aqui com o nosso telescópio movido a bateria. Eu prefiro essa aproximação íntima com o autor, no qual nós fazemos parte da construção com ele, nós caminhamos com ele. Clarice, observem sempre como ela faz as construções dela filosóficas, tá? A maneira da Clarice Lispector de fazer filosofia era por essa forma romanceada, por poesia, no qual ela parte das leituras que ela fez, das viagens que ela fez, da arquitetura familiar dela. E então ela constrói, ele tem os prejuízos dela, ela vem, soma com os elementos sensoriais, faz suas reflexões, permite que os elementos poéticos entrem. Às vezes isso desfaz uma frase, às vezes um parágrafo inteiro que coloca a métrica a perder. Ela não se importa com o rigor, com o rigorismo da exatidão, não. e então ela constrói. E isso em Clarice a constrói também. O texto dela é vivo. Ele dialoga com ela, ele ensina com ela. Enquanto ela faz, muitas vezes ela se encanta e vai além. Ela às vezes já tinha ia terminar na frase, mas vem um encantamento daquilo e ela prossegue mais uma, duas, três, quatro folhas. Clarice fazia sua filosofia assim. É um exemplo vívido de como, ao construir a filosofia a constrói. Não é sempre assim, não é para todos os filósofos dessa forma. Muitos filósofos constroem filosofias fechadas, garrafas térmicas, não é? Que não admitem nada a não ser a modelação daqueles que as constroem. Para Clarice, não é assim. Ela gira, e nesse giro de peão que ela faz, quando ela volta, às vezes para o mesmo lugar, para ela já é diferente. Talvez por isso ela tenha colocado naquela frase: tudo passa. Olhem o que ela coloca aqui: um chá, domingo, rua do Lavradio, que eu ofereceria a todas as empregadas que eu já tive na minha vida. As que eu esqueci marcariam a ausência com uma cadeira vazia, assim como estão dentro de mim. As outras, sentadas de mãos cruzadas no colo, mudas, até o movimento em que cada uma abrisse a boca e, rediviva, morta-viva, recitasse o que eu me lembro, quase um chá de senhoras. Só que nesse não se falaria de criadas. Estou falando de procurar em si próprio a nebulosa que aos poucos se condensa, aos poucos se concretiza, aos poucos sobe à tona, até vir como num parto a primeira palavra que a exprima. Bonito, não? Mesmo quando revisita seus queridos, e ela tinha um carinho especial tanto por o pessoal com quem ela tinha às vezes um contato efêmero, até aqueles mais demorados, ela, a Clarice tinha essa capacidade de alteridade. Sabe aquelas pessoas que precisam de meio segundo para gostar de alguém? Clarice Lispector tinha isso. Era uma das maneiras dela construir coisas. Sobre esta maneira de sempre escrever assim, de sempre colocar as coisas assim, de sempre filosofar assim, ainda que ela se encante, olhem o que Clarice coloca nos seus momentos, momentos em que vocês podem pegar cada um pelo seu próprio momento quando passa por isso, aquele cansaço, aquela coisa, ah, chega, sabe? Olhem como ela vivencia esses momentos dela. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então, a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava com urgência de um ato de liberdade. Do ato que é, por si só, um ato que manifestasse fora de mim aquilo que secretamente eu era. E necessitava de um ato pelo qual eu não precisasse pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo, pagar o alto preço que custa viver. Conheço em mim uma imagem muito boa, e cada vez que eu quero, eu a tenho. E cada vez que ela vem, ela aparece toda. É a visão de uma floresta, e na floresta eu vejo a clareira verde, meio escura, rodeada das alturas das árvores. E no meio desse tom escuro estão muitas borboletas, um leão amarelo sentado e eu sentada no chão bordando. Nada mal para um cansaço, não é? Ali estou eu, com borboleta, com leão. Minha clareira tem os minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça: é saber com apreensão que fora dali eu estou perdida. porque nem sequer será floresta. Essa eu conheço de antemão, por amor. Será lá fora um campo vazio, e esse eu conheço de antemão, através do medo. Já disse isso, mas eu repito, por gosto da felicidade. Quero a mesma coisa de novo e de novo. Eis uma filosofia na qual entram espaços de sombra, entram espaços de dubiedade. Uma filosofia generosa e ampla o suficiente para abarcar elementos que não se explicam. Não são muitos filósofos como Clarice Lispector, porque na nossa filosofia acadêmica nós costumamos acabar com pessoas assim. Nós temos inseticidas muito poderosos que vão desde as nossas comendas, atribuições de cátedras, até publicações e regimes de eleição daquilo que é filosófico ou não. E é assim que muitas Clarices Lispector, filósofas de grande profundidade e capacidade, não chegam a florir no árido espaço acadêmico da racionalidade. Não que elas não façam na racionalidade, elas fazem, e uma excelente racionalidade. E bastava, no entanto, aplicarmos um pouco de filosofia clínica e já teríamos mais uma filósofa no nosso corpo de conteúdo programático, Clarice Lispector. E olha, são tantos e tão numerosos que nessa floresta nós poderíamos estudar para sempre e não acabariam os autores. Aqui eu vou fazer uma pausa para ouvir considerações, reflexões dos senhores, tá bom? Vou desligar aqui o nosso gravador. Vou prosseguir a partir disso que a Isolda colocou. De fato, e observem um dado. À medida que vamos girando esse carrossel com a Clarice e vamos compreendendo que, independente lá das partições que ela vai construindo, nós a reencontramos, né, redesenhada, mas sempre a partir do mesmo pincel, do mesmo lápis, que é o fundamento filosófico dela. Logo então, nós temos essa proximidade, essa alteridade com ela. Por exemplo, quando ela vai falar dos grandes dramas existenciais, coisas que às vezes só nos aparecem em sonhos, o que acham que ocorre? Vocês viram em algum momento aqui do que eu estou lendo, questões assim que do ponto de vista dos padrões categoriais de uma época são terríveis? Coisas escatológicas ou tremendamente impactantes, a Clarice não tem isso na alma dela. Quando ela gira o carrossel dela, ela leva o fator epistemológico de construção filosófica dela, as pautas de mundo com ela. E então ela vai musicar esses outros elementos. Olhem esse trecho aqui, quando ela fala de um sonho muito grave que ela teve, no qual a morte, a violência, observem como ela constrói. Esta noite eu tive um sonho, dentro de um sonho. Sonhei que estava calmamente assistindo artistas trabalharem no palco, e por uma porta que não era bem fechada entraram homens com metralhadoras e mataram todos os artistas. Comecei a chorar. Não queria que eles estivessem mortos. Então, os artistas se levantaram do chão e me disseram: nós não estamos mortos na vida real, só estamos mortos como artistas. Fazia parte do show esse morticídio. Na vida, nós somos artistas de uma peça de teatro absurdo, escrita por um Deus absurdo. Sei lá, sei apenas que gosto de brilhantes e de jade. Não pense que escrevo aqui o meu mais íntimo segredo, pois há segredos que eu não conto nem a mim mesma. Não é só o último segredo que não revelo. Há muitos segredinhos primários que eu deixo que se mantenham em enigma. Ontem, o mundo me expulsou da vida. Hoje, a vida nasceu. Ventania, muita ventania. Que instabilidade! vivo no futuro da ventania, vivo agora, e o resto que vá para a puta que o pariu. Há velhos que morrem na primavera, não aguentam a arrebentação da terra. Eu quero que uma morte elegante. E, aliás, eu já morri e não soube. Eu sou o meu fantasma inquietante. Eu te vivo como se a morte já nos tivesse separado. Tal a saudade que eu tenho de ti. Agora nós temos que trabalhar uma questão. Haveria uma metafísica na filosofia existencial de Clarice Lispector? Quando ela fala de que a vida é um absurdo, nossa existência escrita por um Deus que é um absurdo, isso seria um apontamento para uma metafísica? Eu poderia apenas por um trecho isolado desse dizer, de fato, ela gira agora aqui em direção como ela considera a primavera, as folhas do outono, a vida, os amores, a mesma coisa ela considera a própria existência. Mas será que apenas por um trecho assim nós conseguiríamos caracterizar? Ainda que seja plausível, não é o que é o referencial na filosofia clínica. A gente costuma ter vários elementos, não é, que mostram que um evento está ocorrendo quando possível, claro, porque há elementos que só vão acontecer uma única vez. Mas aqui eu separei um outro momento onde ela fala também de Deus e da alma. Vamos ver se o que ela vai dizer agora destoa, aprofunda, complementa o que ela acabamos de ver. Quase que já sei como será depois da minha morte. A sala vazia, o cachorro a ponto de morrer de saudade. Se me perguntarem se existe vida da alma depois da morte, eu respondo: bem sei que misteriosamente, porque não o mistério, se a coisa é mesmo misteriosa, respondo num hesitante esquema: existe, mas não me é dado saber de que forma esta alma viverá. Ninguém ainda descobriu o estado das coisas depois da morte, porque é impossível imaginar qual seria a atitude do Deus, o mesmo Deus que inexplicavelmente para nós faz uma semente brotar. Eu não sei como a semente brota, eu não sei porque este céu azul, eu não sei para que esta minha vida, porque tudo isso acontece de um modo que a minha mente humana desconhece, eu não sei. Vivo sem a explicação possível. Eu, que não tenho sinônimo. Sinto-me magnífico e solitário entre a vida e a morte. Mas a humanidade está ficando dura. Os fatos estão ficando contundentes. A incomunicabilidade de si para si mesmo é o grande vórtice do nada. Se eu não acho um modo de falar de mim mesmo, a palavra me sufoca, a garganta atravessando-a como uma pedra não deglutida. Eu quero ter acesso a mim mesmo na hora em que eu quiser, como quem abre as portas e entra. Na hora de minha morte, o que é que eu faço? Me ensinem como é que se morre. Eu não sei. E mais uma vez, Clarice nos coloca na orientação metafísica dela, na origem das coisas, para onde ela caminha ontologicamente. Ela nos faz reparar nisso, que ela vive esse desconhecido, que ela vive esse não saber, que nem mesmo a própria morte ela sabe como é, muito menos como será. Ela diz que acha que continua agora, como vai ser o formato, ela diz que não tem ideia disso. E vive com isso. Muitas vezes na vida ela se depara com o mistério, e ela conversa com o mistério. Seja um mistério em não poder contar seus segredos para nós, em não poder contar os segredos para ela mesma, e às vezes segredinhos muito pequenos, como ela diz, ela não conta para ela mesma, e ela vive assim. Na obra Água Viva, ela vai nos contar algo que eu assinalei aqui. Vamos ver se essa maneira como ela coloca esses preceitos, se aprofunda como quando ela trabalha dimensões sinônimas a eles, por exemplo, o mar, o deserto, a imensidão e a longura das estrelas? Ou será que se conserva apenas um ponto? O que acha? Se convidássemos a Clarice para falar sobre, por exemplo, lá a Galileia, as areias da Galileia, os desertos, será que ela mudaria radicalmente essa maneira filosófica de construir as coisas, de fundamentá-las? Vamos ver? Olha o que ela diz. A noite na Galileia é como se o escuro, como se no escuro o tamanho do deserto andasse. Estava vendo um silêncio que tem a profundidade de um abraço. Então vai acontecer. Numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Agora eu sei como é. Uma barata espera, vejo o seu silêncio de coisa parda. E agora estou vendo outra barata, avançando lentamente e com dificuldade pelas areias em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas, secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram. O mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha. E nós, que chegamos a hoje, ainda vibramos com ele. Somos seres úmidos e salgados. Somos seres de água do mar e de lágrimas. Sou bicho de grandes profundidades úmidas. Não conheço a poeira das cisternas secas e a superfície de uma rocha não é o meu lar. A noite é o nosso estado latente. Na noite, a ansiedade suave se transmite através do oco do ar. O vazio é um meio de transporte e somos os que nadam. O ar da noite é encharcado e adocicado e nós somos salgados, pois que suar é a nossa exalação. Há muito tempo eu fui desenhada contigo numa caverna e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje. Nadei com meus cílios inúmeros, eu era o petróleo que só hoje jorrou quando uma negra africana me desenhou na minha casa, fazendo-me brotar de uma parede, sonâmbula, como o petróleo que enfim jorra. Mas não sou adulta o bastante para saber usar uma verdade sem me destruir. Adivinha-me, porque faz frio. Perder os invólucros de lagosta faz frio. E aqui nós temos a Clarice complexa. Não é aquela Clarice que vai me falar das flores, não é aquela Clarice que vai me falar de amores. Essa é uma Clarice que caminha entre a ontologia e a metafísica. Sempre dentro da maneira filosófica com que ela ergue as coisas. Suas leituras e viagens, seus elementos familiares, seus dados categoriais, então, com elementos sensoriais e prejuízos, e então suas reflexões. E aí surge o poema que entra e venta por essas palavras, desarrumando e colocando em elementos anacrônicos, às vezes extemporâneos. Não há problema, com isso ela lida. Perde a exatidão, perde a métrica, não há problema. O conjunto do pensamento dela se salva. Pelo que conheço dos meus alunos aqui, pela maneira como estão olhando aqui em Porto Alegre, parece que ficaram entre perplexos e confusos. Logo, logo isso vai se desfazer, querem ver? Olhem quando ela fala isso aqui. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido, é porque erro. Ah, não me compreendas? Não estou tirando nada de ti. estou exigindo de ti. Sei que parece que estou tirando a tua e a minha humanidade, mas é o oposto. Estou querendo viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas. É um amor muito maior que estou exigindo de mim. É uma vida tão maior que não tem sequer mais beleza. Só são humilhados os que não são humildes. A humildade é muito mais que um sentimento, é a realidade vista pelo mínimo bom senso. E então, ela não se explica melhor quanto à sua ontologia, quanto à sua metafísica, quanto a esse Deus? Ela se aproxima, e quando ela se aproxima, ela dança conforme ela faz existencialmente. Então Deus se apresenta, está aqui, não é? Ela diz, o que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer, estou errando. E a gente diz, mas que filosofia é essa, professor? Que ao se referir a Deus, só o que ela vai falar não tem sentido? Isso, como podemos construir qualquer coisa nisso? Ora, ela constrói e ela nos mostra como ela constrói isso. Ela se relaciona com esse Deus com o qual, quando ela fala, o que ela está dizendo não precisa fazer sentido. É a maneira como ela se relaciona. Ela nos mostra, e não é uma frase solta, porque a obra dela confirma isso que ela diz aqui, neste elemento ilustrativo. A maneira como ela lida com esse transcendente, com esse ontológico. Essa poesia é necessária para que ela se construa e dê vazão ao que vai nela. Não é necessário exatamente uma filosofia cartesiana, uma filosofia aristotélica, no qual os argumentos colocados em fileiras de dominós, você fará as previsões das coisas. A filosofia de Clarice Lispector não funciona assim. Ela é a filosofia na qual, em vários segmentos, você se jogará e precisará da falta de sentido, e precisará da flexibilidade do poema, da gramática do ouvido e não da gramática escrita, para que assim ela possa fluir e se fazer. E talvez sentados com a Clarice disséssemos a ela, Clarice, mas assim eu não entendo, e ela nos diria, nem eu. Nós diríamos, mas Clarice, é possível fazermos uma filosofia que não se entenda? E ela nos diria, e não é? Foi definido que toda filosofia precisa ser compreendida, definida é assim? Vocês, filósofos clínicos, endossam tal filosofia? Não haverá mais espaço, ela é tão estreita e apertada que só comportaria tal coisa? Como vocês podem ir além, então, de uma caixa de fósforo, de uma garrafa térmica, se fizerem filosofia desta forma e não permitirem que esses horizontes se abram? O que estão fazendo? Eu falo por mim, com Clarice Lispector, acho que eu não passaria por isso. Ajudaria, inclusive, ela a fazer outros poemas e leria todos. Escreva mais, por favor, mais um pouquinho. Eu me abri a você e você de mim nasceu. Um dia eu me abri e você nasceu para você mesmo. Quanto ouro correu e quanto rico sangue se derramou, mas valeu a pena. És pérola de meu coração, que tem forma de sino de pura prata. Eu me esvaí e tu nasceste. Eu me apaguei para que tu tivesse a liberdade de um Deus. És pagão, mas tens a bênção da mãe. Hastei a bandeira, filho, na hora da minha sagrada morte. Venho de longe, como o silente Ravel. Sou um retrato que te olha. Mãe é doida, é tão doida que dela nasceram filhos. Meu biombo é meu modo de olhar o mundo. Entre flechas, não tenho do que me nutrir. Eu como a mim mesmo. O deserto é um modo de ser. É um estado coisa. De dia, ele é tórrido e sem nenhuma piedade. É terra coisa. a coisa seca em milhares e milhares de trilhões de grãos de areia. E de noite, como é gélido esse lençol de ar que se crispa, trêmulo de frio intensíssimo, de uma intensidade quase insuportável. A cor do deserto é uma não-cor. As areias não são brancas, são cor de sujo. E as dunas, que como ecos se ondulam femininas, de dia o ar faísca. E as miragens, vê-se, por tanto querer ver um oásis de terra úmida e fértil, palmeiras e água, sombra, enfim, sombra para os olhos, que ao sol doído se tornam verde esmeralda. Mas quando se chega perto, bem, simplesmente não era. Não passava de uma criação do sol na cabeça descoberta. O corpo tem pena do corpo. Eu sou uma miragem. De tanto querer ver-me, eu me vejo. Eu sou uma miragem. De tanto querer ver-me, eu me vejo. E o que ela vê? O que a Clarice Lispector, quando olha sensorialmente para ela, ela vê? Ela vê muitas coisas. A Clarice, quanto mais nós lemos nesse carrossel, como eu disse há pouco, quando volta para o mesmo ponto, pode ser aquilo, um pouco mais daquilo e outras coisas. Mas compreendendo os fundamentos como ela constrói, nós estaremos já diante dela, mais próximos dessa intimidade. Ela diz, fisicamente eu tenho algo de patético. Meus olhos grandes são infantilmente interrogativos, ao mesmo tempo em que parecem pedir alguma coisa. E meus lábios estão sempre entreabertos, como se fica diante de uma surpresa, ou então como quando o ar que se respira pelo nariz é insuficiente, e então se respira pela boca, ou então como ficam os lábios quando estão prestes a serem beijados. Eu sou, sem ter consciência disso, uma armadilha. Sem o mínimo de apoio na base inicial de minha vida, sou solta e periclitante, e os acontecimentos vêm a mim como algo sempre descontínuo, não ligados a uma compreensão anterior, a qual esses acontecimentos deviam ser uma sucessão inteligível. Para mim, tudo é por enquanto. Queria um modo de escrever delicadíssimo, esquizoide, esquizo, verdadeiro, que me revelasse a mim mesmo a face sem rugas da eternidade. Obcecado pelo desejo de ser feliz, eu perdi minha vida. Como viver é secreto? Meu segredo é a vida. Não conto a ninguém que estou viva. Com isso, nos aproximamos ao final da nossa aula de hoje. A colega que fez presente este livro escreveu na como dedicatória aqui, ó, ela colocou um poema que, olha, assim, ao ler eu fiquei pensando, Clarice Lispector, e é uma colega querida nossa. Sem identificar o nome, eu vou ler para vocês o que ela colocou aqui como fechamento. Escrevo como se fosse salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Uma citação que ela tirou da Clarice Lispector. E agora as palavras dela. Num literal sopro de vida, as palavras inundam, compreendem, aprendem, em muitos tons. Onde estariam os verdadeiros sons, se não no silêncio? Nos acordes, nas notas, que vibram ao toque de mãos vazias e almas repletas de... Todos os sons se fazem nesse espaço infinito, ao qual chamo vida. Tá aí, querida colega que fez essa dedicatória ao professor em fevereiro de 2014, que é uma filósofa clínica. Bem, agora fazendo o fechamento da nossa aula. Observem como foi necessária a aula passada, no qual fizemos aquela leitura historiográfica do mundo, quebramos aquela aridez de como compreender filósofos e suas filosofias, aproximamos mais isso da maneira filosófico-clínica de lidar e ser, e hoje, com a ajuda da Clarice Lispector, praticamente entramos na alma do filósofo. Lembram o início da aula que o professor colocou para vocês? Nós nos tornamos íntimos do fazer filosofia, do ser filósofo. Vimos contradições pequenas, paradigmas estourando, vimos o carrossel girando, vimos uma mulher se desdobrando sobre ela mesma, uma pessoa crescendo, florindo, mostrando seus medos, recolhendo seus segredos, colocando suas questões, circunscrevendo, caminhando para outras direções, e vimos os fundamentos nos quais ela apoia sua filosofia existencial. Isso, do ponto de vista mais profundo e pleno, é filosofia. É filosofia. Quando fazemos um curso como esse, no qual estamos estudando os filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e muitos outros que virão, considerem que estamos conversando com a filosofia acadêmica, mas que Clarice Lispector, que não está na filosofia acadêmica, está na filosofia por um direito adquirido dela. E nesse sentido, ela é tão filósofa como qualquer dos grandes, como Platão, como Sócrates, como muitos outros. E não tarda o dia em que nós, quando escrevermos nossos compêndios filosóficos, colocaremos pessoas como a Clarice Lispector entre esses autores. E não com menor destaque, com o grande destaque que merece, como merecem todos os demais. Com esta aula de hoje, acho que agora seguimos com uma releitura da Idade Medieval, os filósofos bem mais amistosa, e então a Idade Moderna, os filósofos da Idade Contemporânea. Vou desligar o gravador para ouvir questões, considerações, dúvidas dos senhores.
Esperanças que a vida juntou pra mim, e no peito da dor sem fim, lembro de uma canção que ela cantava pra mim, um trem numa estação que partiu levando bem, derradeiro e só deixou outro bem, uma grande dor. Sonho que na derradeira curva do caminho existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos. Mas se de repente lá chegando não encontrar, seguirei em frente, caminhando a procurar. Caminhante tão só, vejo a terra ruim. O sol tudo queimou, a lagoa virou pó, e os rebanhos estão caindo. Na derradeira curva. curva do caminho. Existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos. Mas e de repente, lá chegando, não encontrar, seguirei em frente, caminhando a procurar. De esperanças que a vida juntou pra mim.